Bom dia, bem-vindos à última edição do programa Discurso Direto, antes da pausa para as férias de verão. Nos últimos 15 dias, novos factos nas eleições autárquicas, com mais candidatos conhecidos, com novas apresentações, com esta noção de que Fernando Cassoilo já está lançado formalmente na recandidatura à Câmara de Ilha, o Partido Social Democrata que apresentou também nas últimas horas os cabeça de lista às juntas de freguesia e Assembleia Municipal, com três recandidaturas, Gafanha da Nazaré, Gafanha do Carmo e Gafanha da Encarnação, também com a novidade Paulo Pinto na candidatura à Assembleia Municipal e com uma novidade também na candidatura a São Salvador. Bernardo Balseiro é o cabeça de lista do Partido Social Democrata nesta corrida eleitoral, mas não se esgota aqui toda a vida política no município. Temos surgido com informações de vários quadrantes, vários temas que estão em foco e no país, com este regresso agora também a intensificação do número de casos de infectados devido à pandemia a marcar de novo a agenda informativa. Hoje não temos a representação do Partido Socialista, por motivos de força maior, Nuno Quiais não pode estar no programa, mas temos Carlos Pedro Ferreira em representação do PP e Ricardo Santos em representação do Bloco de Esquerda. E o Ricardo para chegar, Carlos Pedro Ferreira já em estúdio. Bom dia, bem-vindo, Carlos.
Bom dia a todos.
Daquilo que pudemos perceber, esta recandidatura de Fernando Cassoilo, na sua formalização, acentuou muito a questão da experiência e dos perigos daquilo que é o experimentalismo. Ontem percebemos que as frases ou as palavras são parecidas na apresentação de candidatos às juntas, Assembleia Municipal. O partido escuda-se naquele que definiu como sendo um autarca experiente, provavelmente nesta altura e no quadro que está no ativo, o mais experiente dos políticos do município. Isto, na leitura do PP, faz sentido?
Sim, eu penso que, aliás, eu acho que é inequívoco que o Gia Cassoilo e o executivo que tem neste momento são claramente com mais experiência, porque os outros, do ponto de vista governativo, não têm experiência nenhuma. Portanto, do ponto de vista do executivo da Câmara Municipal de Ilha, já tínhamos falado no último programa que, de facto, o mandato, ao contrário do que tinha sido aqui um pouco dito pelo Sérgio, de que não se podia separar o mandato do Gia Cassoilo do mandato do Engenheiro Ribau, porque ele na altura era vice-presidente e, portanto, não era, até como dizia o Sérgio, por respeito ao Engenheiro Cassoilo, que ele não seria um fantoche no tempo do Engenheiro Ribau, mas isso para mim não faz sentido nenhum, só é outro mandato, conhecendo, e toda a gente conhece o perfil que tem o Engenheiro Ribau Esteves, é evidente que é uma personagem que eu até não é que desgosto, tenho alguma admiração por ele, mas é uma figura que se impõe e, portanto, é difícil ser número dois daquele número um. Portanto, qualquer coisa que se ponha junto ao Ribau Esteves fica quase automaticamente apagada e, portanto, é natural que tenha sido assim. A partir do momento em que o engenheiro Cassoilo toma as rédeas do município, começou a fazer o acerto de contas e fazer um conjunto de coisas com uma assertividade, com uma questão que é importante e que alguns descuram, que é as contas têm que estar certas e têm que estar, e portanto tem que haver um controle orçamental. Também já dei aqui a minha opinião pessoal, que acho que há limites também para isso, e também já disse ele próprio, quer dizer, está na altura, já à folga, de poder fazer outras coisas para além daquelas que estão feitas, e, portanto, temos um momento, na minha opinião, e penso que na do PP também, de que estão reunidas as condições para um mandato suave, para terminar aquilo que não está terminado. As grandes obras estão basicamente todas feitas, aquelas de requalificação, etc. E, portanto, agora é fechar e acabar o puzzle.
Esse é um discurso de um candidato independente que, diria, de alguma forma, aproxima a sensibilidade do PP daquilo que é esta realidade no Partido Social Democrata.
Sim, ó Carlos.
Há esta ligação, não havendo uma coligação formal, há este caminho aberto para uma... Aliás, o Carlos fez-o aqui há 15 dias, uma espécie quase de uma declaração de princípio, não é? Há essa proximidade para que surja, por exemplo, uma coligação que não seja, mesmo que não seja formal?
É assim, eu não posso... aliás, eu posso falar naquilo que já falei com quem manda ou quem tem poderes para mandar no CDS, que não sou eu, de que a minha opinião pessoal, e posso até dizer, sem quebrar nenhum tipo de sigilo, porque não foi nenhuma conversa privada, de que eu entendo que o melhor caminho para Ilhavo, e ponho sempre a tónica nisto, e já disse no último programa, eu tenho dito sempre, aquilo que me interessa aqui não são os meus desejos pessoais, as minhas opiniões pessoais, porque opiniões toda a gente tem, são aquilo que é melhor para Ilhavo. E aquilo que é melhor para Ilhavo é aquilo que é melhor para os cidadãos de Ilhavo, e não é aquilo que é melhor para os partidos. Por isso é que é aquela lógica partidária que eu não consigo perceber. Pronto, eu não consigo perceber, e eu acho que cada vez mais, por isso é que os independentes estão cada vez mais, quase em todo lado, a terem uma posição relevante na governança ou nos governos, é porque não estão agarrados a nenhuma lógica de lugares e de posições. Aquilo que interessa é que Ilhavo funcione. Aquilo que interessa é que são, aquilo que são os interesses ilhavenses possam ser portanto, possam ser realizados, possam ser efetivados. E, portanto, tendo em conta que o CDS-PP é um partido relativamente pequeno, ou muito pequeno, que diria que está em risco até, para não estar a exagerar muito, de poder quase se extinguir em si próprio, quer dizer, desaparecer, porque cada vez tem menos eleitores, e tem menos adeptos, e tem menos filiados, que o caminho certo, e tendo em conta que não há, e não tem havido, aqui a nível concelho, grandes divergências de posições sobre o caminho, há sempre detalhes, mas...
A voz do PP tem sido o Carlos Pedro Ferreira, basicamente, aqui
ao
fim de semana.
Eu percebo...
E dentro dessa lógica, o que podemos dizer é que o Carlos teve sempre, ou apresentou aqui uma visão fora dessa ligação mais partidária, mais direta, nem em diretório com o seu próprio partido, não sendo filiado.
Não tenho partido
nenhum. Não sendo filiado, mas o partido pelo qual se candidatou há 4 anos...
Isto funciona ao contrário. O partido que me apoiou e que me deixa estar aqui nunca me retirou a confiança política para estar aqui a exprimir as minhas opiniões.
E é o
quer
mesmo
dizer que concorda.
Agora, e é o mesmo que agora provavelmente vai dar ouvidos a esta sua tese, então.
Eu acho que sim, eu já falei, não há segredo nenhum, já falei com o António Pinho, já falei com a
Sandra Roque.
Com a Sandra Roque, e portanto dei-lhe a minha opinião, ela ouviu com atenção e disse que ia falar com a conselheira.
Mas pode dizer-nos uma coisa, pode dizer-nos se defende uma coligação formal, a negociação de lugares, se é um mero apoio, uma declaração de apoio, não apresentação de candidaturas, se é continuar como independente a analisar o que se está a passar, qual é a sua opinião?
Eu vou, além de uma opinião, vou dar um facto. O facto é que eu já disse a quem direito do CDS que, independentemente da posição do CDS-PP, a minha era dar o meu apoio direto ao AG Cassoiro. Ponto. Isto é um ponto. Não tem, independentemente deles, aprovarem ou gostarem da minha sugestão, que seria haver, ninguém falou, nem eu falei com o Gê Cassoilo sobre uma coligação formal, porque ele também poderia não querer. Isto é outra história que as coligações fazem, se as partes entenderem que se devem coligar. A minha opinião pessoal era que o CDS-PP se devia coligar formalmente com o PSD para as legislativas. Portanto, para as autárquicas, peço desculpa. Não tenho dúvida nenhuma que essa seria a melhor opção, quer para a Ilha, quer para o PST, quer para o CDS-PP.
Não havendo coligação formal.
Não havendo coligação
de apoio.
Uma declaração de apoio.
Sem apresentar candidatos à Assembleia Municipal, Câmara, Assembleias de Freguesia.
Não sei. Portanto, se houvesse uma coligação formal, com certeza que iriam ser colocadas pessoas do CDS lá, em alguns locais, nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, por aí fora. Correto? Isso não há dúvida. Havendo um apoio só meramente formal. Porque isto é, Carlos, eu sou muito pragmático, porque é assim, eu acho que para o CDS-PP, com as perspectivas que se tem agora com esta nova liderança a nível nacional do Chicão, não é? Como é que ele se chama?
Francisco Santos.
Francisco Santos. A probabilidade do CDS ter um resultado humilhante, ali próximo de 1% ou 2%, quer dizer, não vale a pena negar a história e nem negar a estatística. Não há de ser muito diferente disso. E, portanto...
Mas isso é tática política, certo?
Não, não é só tática política, é o problema que as pessoas...
Se a sua solução é uma solução de convicção, política.
Não, a minha é uma mais do que de tática. Não é de tática, é de pragmática. Aquilo que interessa é aquilo que funciona. E não vale a pena que... Não vale a pena, isto não é política. Isto nem sequer é estratégia. É uma mero racional. Se aqueles que são do CDS, que convictamente são do CDS, e alguns até já desvincularam, não é? Mas, portanto, aqueles que ainda continuam a ser, também não têm tempo. Não têm tempo nem para... Eu já disse, já fui falado, se eu estaria disposto outra vez a ser candidato à presidência. É evidente que eu não posso, não quero, não tenho tempo. Mesmo que tivesse tempo, também não queria, porque não vale a pena. Não, quer dizer, porque a probabilidade de poder haver ser presidente era zero. E mesmo que fizesse a ser presidente, não tinha tempo. Portanto, eram por nenhuma das formas, aquilo nunca podia resultar. Depois podíamos ir a outro, a outro e a outro. Os outros que estão... ou que seriam primeiro posicionados, ou que seriam em segundo lugar, também não têm tempo.
Ninguém tem vida.
Portanto, ninguém tem vida. Há partidos com alguma dimensão, como o PS e o PST, que têm funcionários de partido. Que, como o Sérgio, por exemplo, é um funcionário do PS, claro, independentemente de outras funções, tem um funcionário, tem um salário e trabalha naquilo. E é pago para aquilo. Ora, eu tenho outros trabalhos, muitos. E não tenho tempo. Uma coisa é poder estar numa Assembleia Municipal, que é uma coisa que... de X em X tempo, é como um programa, que não é bem como um programa, que eu estou aqui como comentador e não...
Mas imagina-se entrar numa lista para a Assembleia Municipal, é isso?
Imagino. Não, imagino, quer dizer, isto é uma questão, eu não quero estar em grandes detalhes, mas já tive algumas conversas e, portanto, é um lugar onde eu acho que, primeiro, é um lugar que não ocupa um tempo em absoluto. Primeiro, há lugar à palavra, que é uma coisa que eu gosto, é poder intervir. E intervir de forma diferente, porque um programa de rádio tem uma dimensão diferente.
Não? Sabe que eu já estou a pensar à frente, já estou a pensar em outubro.
Sim.
Isso quer dizer que vamos voltar a ter neste programa uma representação desta ala política que nos faltou aqui durante estes anos. Tem independência suficiente para isso, para esse desafio?
Eu acho que sim. Quer dizer, é assim, vamos lá ver. Não, eu tenho de certeza absoluta, porque ia dizer como António Vieira, senão demito-me. Se tivesse alguma coisa que ficasse proibido fazer alguma coisa que eu entendesse, porque era um direito meu.
Saía de cena.
Claro, então, por isso é que voltamos sempre à lógica partidária. Eu posso me dar esse luxo, que é, tendo em conta que eu não posso vir para aqui, que é um bocadinho diferente, não é diferente. Eu ia dizer que era diferente, mas não é. Porque eu estou aqui em representação do CDS-PP e nunca ninguém me chamou a atenção sobre nenhum tipo de comentário ou ninguém me deu indicação sobre um tipo de discurso. Se está numa outra posição em que, das duas uma, ou eu tenho essa convicção, porque eu sou uma pessoa que consigo persuadir os outros, de que consigo levar água ao meu moinho, de que haja um conjunto de coisas que possam ser mudadas do ponto de vista até de orgânico e de forma de comunicar, que não seja... Isto não pode ser tipo... Como é que chama? Não pode ser um zero, como é que chama? Tipo, semas on-off. Não há só dois, ou não há on-off.
Binários.
Não há semas binários, não há só branco e preto, não é? Um é não vir a programa nenhum, outro é, e não dizer nada, outro é poder dizer tudo. Pode haver aqui uma situação de equilíbrio. Ainda um destes dias, numa conversa mais ou menos privada com o Gê Cassoilo, estava-lhe a dizer, vamos a falar sobre questões de... Enfim, não interessa o tema, mas eu disse, olha, mas eu vou-lhe dizer uma coisa. É que... Ele disse, não, mas eu sou a favor disso. Eu disse, pois olha, mas eu como eleitor, eu nunca entendi que o seu engenheiro defendia isso. Ou achava que isso era uma boa escolha, ou uma boa decisão. Não vou dizer o que é que era, porque era uma conversa entre nós. É, às vezes, porque a comunicação é diferente e a forma de comunicar, eu como eleitor, não estou a falar eu como Carlos Pedro, como eleitor, eu não sabia que o Engenheiro Cassoilo, sobre aquele assunto, tinha uma posição firme que até estava alinhada com a minha. O problema é que, não se dizendo nada, a gente, se calhar, até acha o contrário. Que se calhar não acha aquilo, que acha outra coisa qualquer. E foi uma das coisas, foi uma coisa interessante, é quando nós falamos... E depois, e também uma questão interessante, porque este programa até ser um bocadinho intimista, mas é interessante, porque é quando nós falamos e as questões, e às vezes percebe-se um bocadinho desta crispação entre o PSD e o PS, tem a ver com quando as pessoas não confiam umas nas outras. Não confiam, não é nos partidos, é não confiam nas pessoas.
Quando não há empatia.
Quando não há empatia. Por exemplo, eu até dei o exemplo de quando eu era presidente da Associação de Pais, da Chave, houve ali uma certa tensão. Desculpa, deixa-me só ter uma questão. Por causa de um telemóvel. Havia ali uma questão tensa lá com os funcionários e com os pais, e marquei uma reunião. E sentei-me, e o telefone é um hábito que eu tenho, pôr isto em silêncio e pôr o telefone de barriga para baixo para não estar sempre a saltar as mensagens. Pronto, ok. E à altura, um dos pais, que já estava um bocado esquinado com aquelas coisas todas, e comigo e com o representante da Câmara, na altura, o Dr. Rogério, que não estava lá, disse: ó engenheiro, para mim, porquê é que o senhor está a gravar a nossa reunião? E eu disse: eu? Eu não estou a gravar a reunião, peguei assim no telefone, peguei. Epá, desculpa. Isso está a ver. É que depois as coisas não funcionam.
É curioso, ainda estávamos à espera do Ricardo, ele tinha dito que viria um pouco atrasado, mas que está para chegar, e nós vamos aproveitando esta fase inicial para esta conversa que está a ser interessante, mais intimista e quase mais num registro, não de debate, mas de percebermos estes contornos que se estão a desenhar para a vida política. Dentro desse campo, dessa questão da empatia, é curioso porque o início de mandato, e eu recordo aqui em termos de programa, havia uma certa, diria, identificação, ligação entre aquilo que era o conjunto de partidos de oposição e alguma crítica àquilo que era, digamos assim, o exercício de poder, essa posição do PSD de não estar nos debates, e entretanto terminamos o mandato com isto tudo ao contrário. Uhum. Fica uma ideia de que não há empatia, por exemplo, entre Carlos Pedro Ferreira e Sérgio Lopes. Passou a haver uma crispação latente, não é? Dá uns meses para cá.
Não é dá uns meses, vamos lá ver. Eu não é ter uma crispação. Acho que o problema não é comigo.
Já temos o Ricardo também em antena. Ricardo, só para confirmar, bom dia.
Olá Carlos, bom dia, consegue ouvir-me?
Estamos a ouvir e estamos Olá. A ouvir o Carlos Pedro Ferreira a falar aqui sobre empatias na política.
Não, eu estava a responder ao Carlos de que não haveria empatia entre mim e o Sérgio.
Passou a não haver?
Não, primeiro lugar, nunca houve, não é? Eu não sou amigo do Sérgio. Nunca me encontrei com ele em sítio nenhum, uma vez deu-me boleia para ver, para buscar o cargo depois do programa daqui. Tirando isso, não temos nenhuma relação pessoal, nem de amizade, eventualmente teremos amigos comuns, ou pelo menos, não sei se são amigos dele, são pessoas do PS que são meus amigos, mas isso é outra história. Portanto, o problema é que vem a ver, eu não estou a dizer, e não posso dizer, porque não é verdade, não será verdade que o Sérgio seja uma má pessoa, não é isso. Ele está tão interiorizado dentro de funcionário de partido, que distorce ou quer distorcer a realidade em tudo. Na minha opinião, quer dizer, ele não consegue ver nenhuma coisa boa que o Executivo faça, não consegue ver nada que o PSD Nacional faça e comenta no Facebook e por aí fora, e depois coisas gravíssimas como o do Cabrita e por aí fora, que são do PS, nenhum comentário. Sobre o Carlos Moedas pôr os pés num banco, uma vergonha. Sobre o Cabrita ter atropelado em excesso de velocidade, não há nenhum comentário.
Mas a partir de certa altura o Carlos passou a ficar mais sensível a essas coisas, mais irritado ou não?
Quando a gente começa a conhecer as pessoas que não conhecia de lado nenhum, dá-lhes o benefício de alguma dúvida. Vamos, a dada altura, nós estamos aqui há 4 anos de 15 em 15 dias, certo? São muitas horas de conversa. E nós começamos a perceber que há um registro. E um registro tem uma lógica, tem uma bússola, tem uma orientação, que é tipo como um lança-rocket, neste caso, aqui local, porque também não vai mais longe, porque pronto, é assim, é o Sérgio, está aqui em Ilha, e pronto, consegue atingir provavelmente até a albergaria, não vai mais longe, porque o lança-rockets dele tem pouca potência.
Já agora sobre lança-rockets, e introduzimos aqui o Ricardo, porque também esteve ausente nesta primeira meia hora, com a apresentação pública de Fernando Cassoilo, há uma fotografia que vai parar ao Facebook, a presença de Ricardo Santos na apresentação de Fernando Cassoilo, e gera-se uma grande discussão.
Eu só não estava na fotografia porque não estava cá em Portugal, que também estava lá, era o bloco de direita a direita.
Sim, o Carlos Pedro Ferreira, que assumiu aqui que defende junto do PP o apoio ou a coligação dos partidos, portanto isso já ficou aqui explicitado nesta primeira parte do programa. Ricardo, você é apanhado aqui também assim numa espécie de fogo cruzado em que a imagem é puxada para o simbolismo, o significado da luta política, e ficou desagradado com isso?
fiquei particularmente desagradado com a maneira como esse post foi feito. Portanto, a intervenção acho um bocado vício, aliás, não discutirei muito mais esse assunto, mas disse-o na única resposta que dei, independentemente de depois sabemos como são estas coisas, quando se inicia um qualquer discurso mais ou menos público, não no sentido de estar em missão pública, era uma conversa pessoal, mas foi tomada em público numa página da internet de alguém. Claro que aquilo depois deu ali origem a montes de discussões, as pessoas emitiram as suas opiniões, têm direito a isso, que eu não me envolvi mais. A única coisa que entendi que devia dar era uma resposta às insinuações que o Sérgio estava a falar. Porque não lhes percebo conteúdo por duas razões diferentes. Uma, porque, como disse, estive na apresentação da candidatura do atual presidente da Câmara, aliás, Fernando Cassoel, de quem tenho amizade pessoal, não deve ser mistério para ninguém. E, aliás, quantas vezes já falámos aqui no programa, já dei entrevistas à Rádio Torra Nova, já dei entrevistas aos jornais, portanto, toda a gente sabe a ligação que eu tenho. Eu sou neto do Arlindo Silva, fundador do PSD em Ilhavo. Estranho seria, a não ser que tivesse grandes complicações do ponto de vista familiar, penso eu, estranho seria se eu não tivesse relações com pessoas que efetivamente estão ligadas ao Partido Social Democrata. Portanto, Fernando Cassoel não é uma exceção, é uma pessoa de que eu gosto pessoalmente e, portanto, convidou-me para a sua apresentação de candidatura e eu entendi que devia fazê-lo. E depois entendo que o devo fazer, até porque não vejo nada contra isso, a não ser a forma como as coisas costumam ser feitas. Porque veja-se bem, ainda que eu me apresentasse, primeiro porque me apresentasse simplesmente como um cidadão que até nem nunca tivesse ou tivesse votado no PSD e entendesse estar presente para conhecer a candidatura do atual presidente e candidato a uma futura presidência da Câmara. E ainda que o fizesse, na qualidade, que foi o que tentei expor, enfim, concordarão uns, outros discordarão, mas ainda que o fosse, como líder de uma bancada parlamentar da oposição, eu não vejo nada extraordinário em cima. Aliás, eu depois de lá ir, até devo confessar que muitas vezes é a mensagem ao contrário que me fica a indagar, que é porque é que um indivíduo da oposição não vai assistir à apresentação de uma candidatura? Porque é que acha que isso é dar um apoio? E ainda que fosse dar um apoio, mas enfim. E não acha que é a oportunidade de assistir à argumentação daquele que nos propomos a opor. E bem, como disse, e é aquilo que honestamente penso, é que acho que para o discurso feito, que como já tenho dito aqui muitas vezes, é o tipo de oposição que francamente tenho reconhecido ao PS, é um discurso feito, um discurso de bota abaixo, e portanto para um discurso desses podemos bem prescindir do argumentário do nosso opositor e de perceber qual é a sua visão e o que é que vai mudar e o que é que acha que fez bem e o que é que acha que fez mal. Ouvir este discurso é alimentar, na minha opinião, uma política saudável e não o contrário. Infelizmente, é uma parte significativa, não serão todos. Aliás, por exemplo, nesta discussão, eu acredito que até acabei de ter, não é que estivesse à procura de apoiantes, atenção. Simplesmente foi feita uma publicação com uma foto minha, que foi o que eu até achei mais atrevida, de pegar numa foto minha. Enfim, já estou com o Carlos Pedro, conheço o Sérgio se calhar há muito mais tempo que o Carlos Pedro, mas independentemente disso, não estou habituado a ver fotos minhas, senão em morais de amigos ou familiares, e portanto fico um bocado surpreendido com aquela forma de fazer política, isso, mas não me surpreende, porque entendo que a leitura que muitos têm da política é uma leitura muito partidária, muito partidarizante, digamos assim, em que se eu sou um indivíduo ligado ao PS, ora agora ver-me aqui, quer dizer, mas isso é disparatado. Vamos dizer que há pessoas que estão, por exemplo, há membros da bancada do PS com que eu já me cruzei a jantarem com membros do CDS, quer dizer, se for um jantar íntimo não é problema, era uma apresentação de uma candidatura, como pode simbolizar, ninguém o disse, ninguém o afirmou, mas como pode simbolizar, aparentemente, o apoio ao candidato, já ficaria mal visto. Agora, isto para mim, de facto, é um não assunto. E o que se pode espremer daqui, que foi o que depois acabei até em conversas pessoais, incluindo aqui com o Carlos Pedro, por falar, mais do que a questão em si que levantou este murmurinho internético, digamos assim, a propósito da minha presença na apresentação da candidatura, mais do que isto, é o sintoma que daqui encontramos de uma política que está vazia e de uma posição que, apesar de tudo e de se dizer alternativa, também demonstra estar vazia, porque não tendo outro discurso melhor a fazer, aliás, isto tem sido muito, muito veiculado em toda a tónica do Partido Socialista, eu já os critiquei sobre isto e eles sabem que esta é a minha opinião. Eu acho que a crítica que fazem é uma crítica destrutiva, uma crítica fácil, uma crítica de bota abaixo. Geralmente vamos exprimir e nada tem de alternativo, portanto só sabe dizer isto está mal feito, isto não sei o quê, inclusivamente com uma outra, que aí sim há sempre até uma tonalidade de insinuação em relação aos procedimentos, que não são limpos, que há benefícios para aqui, para lá. Todo este discurso é um discurso de bota abaixo, mas que depois não dá outra face. Quer dizer, quais são os projetos do PS? Eu acredito que é este o problema. Entendo que a Conselhia, até nem quero personificar, de facto, o posto foi um posto pessoal e foi feito pelo Sérgio enquanto indivíduo, na sua página, que ele depois até diz, noutro momento, esta é a minha página pessoal.
Oh, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa, porque essa questão da... Aliás, não tinha falámos nisso, porque, assim, a pessoa não pode... Na minha opinião, eu estava a dizer há bocadinho ao Carlos que eu não tenho nenhum... problema pessoal com o Sérgio, antes, pelo contrário, porque não posso ter problemas pessoais com pessoas que não são minhas amigas. Portanto, ok, não estamos para aqui para discutir problemas pessoais, mas...
Claro, a política que entendemos.
Certo, mas quando tu tens... Das duas, uma, ou tens uma página que é pessoal e tens uma página que é política e pões coisas de política na página da política e na página pessoal só pões coisas pessoais, ou se começas a confundir tudo, depois não podes, a dada altura... Como uma virgem
claro,
ofendida, vês dizer...
Convém, não podes ter pública quando lhe convém, privada.
Pois, exato. Mas depois, de vez em quando, quando ficas, claro. Quando vês que estás entalado, dizes, bem, daqui a bocado vou ter que ainda por cima, quase uma ameaça, como, enfim, que se fosse algum problema. Porque eu, se eu sou amigo do Sérgio, só sou amigo dele porque ele me aceitou como amigo no Facebook, não fui eu que me impingi como amigo dele. Tenho muitos amigos, que a maior parte dos amigos do Facebook não são meus amigos, são pessoas que a pessoa que conhece. E quando a seguir recebo uma ameaça, dizer, bem, daqui a bocado vou ter que, primeiro, eliminar amigos ou controlar as publicações é um tipo de censura, ok, muito bem, mas não fica bem ao Sérgio Lopes como pessoa nem como representante do PS. Quer dizer, se você escreve na minha página coisas que eu não gosto, sou política, no meu perfil, eu bloqueio.
Mas aqui o que nos interessa mais, e é esta dimensão mais política da coisa, não estas...
Mas isto vem, ó Carlos, deixa só que acabo já. Isto vem, eu acho que isto aparece, é quando a pessoa já está... Esta é a minha percepção.
O que é que isto nos diz da política?
Diz-nos que a política tem este problema gravíssimo. É quando está, quando já alguém está encurralado, neste caso, o PS e a sua decisão, que concilia, em que já se zangaram todos uns com os outros, em que retiram a confiança política ao campo largo, que ao mesmo tempo é presente junta, isto é uma coisa bizarra, em que, aparentemente, o PS já percebeu que perdeu, a seguir começa, descontrola-se, quando há uma guerra, ou uma batalha, que é o caso, uma batalha, as pessoas têm que se reunir primeiro e encontrar qual é a estratégia para tentar ganhar uma batalha. E eu acho que ninguém se sentou. Começou tudo a disparar bilhetes para o ar. Pum, 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 pum. Foguetes para aqui, depois o outro. Depois uns alimentam um bocadinho o fogo, outros, como o Leitão, que é mais brincalhão, mete umas fogueiritas, mas depois é mais na brincadeira, não é sério, que eu conheço bem. Não entra no mesmo... É uma coisa que pode dizer quase a mesma coisa, mas gente, quem conhece as pessoas... Aí voltamos ao problema
da empatia.
O Leitão pode dizer quase a mesma coisa e eu até lhe acho alguma graça porque eu conheço e sei que ele está mais ou menos a brincar. Vai brincando, pronto. Vai fazendo o jogo dele e depois assim somos todos amigos e vamos jantar. É uma coisa diferente. Só queria dizer, para terminar, que eu fiquei muito, também muito contente porque eu sou muito amigo do Manuel Assunção, do nosso antigo reitor. E, portanto, o facto do professor Manuel Assunção apoiar e ser o mandatário também é um ótimo sinal.
Ganhou pontos na sua posição.
Ganhou. O Manuel Sousa já tinha os meus pontos todos, porque eu gosto, é uma pessoa que eu admiro pessoalmente e é uma pessoa simpática e somos amigos. Mas eu gostei muito dele como reitor.
E também brincalhão, não é?
E também brincalhão.
Fina ironia.
Alentejante de gema, sempre pronto para beber um copo e para conversar e estar longas horas na conversa. Uma pessoa pragmática, é uma pessoa temperamental, que eu também gosto, é uma pessoa que quando gosta, gosta, quando não gosta, não gosta, quando se irrita, irrita-se a sério, depois acalma-se, é uma pessoa genuína, é uma pessoa que não... Que aquilo que ele é exatamente aquilo. Não é nenhum boneco que faz... Não, é assim, pronto. Está bem, quando gosta, não gosta, se for preciso vai-se embora. Portanto, e é esse tipo de pessoas que eu acho que é importante trazer.
Já agora, nessa apresentação, e o Ricardo esteve lá, há um discurso que é o de Salvador Malheiro, creio eu, presidente da Distrital do PSD, que diz, ou que acentua... que ser presidente de junta não é a mesma coisa que ser presidente de Câmara. Ou seja, há uma sessão de apresentação da candidatura do candidato do PSD em que o alvo, digamos assim, a única referência que merece quanto a adversários políticos é a candidatura independente. O que é que isto significa, Ricardo Santos?
Sim. Eu devo confessar que para mim esse é o ponto, mas lá está. Se calhar agora apresenta-se a minha lógica antipartidária, para surpresa, se calhar, de alguns elementos da esquerda ilhadense. Ainda está bem vivido. Portanto, isso é uma parte do discurso que eu devo ser honesto, que acho que não apreciei, quer dizer, acho que Salvador Malheiro, como alguém que vem dar o apoio partidário, digamos assim, porque vem como representante do partido, não é? Dar o apoio ao candidato apresentado em Ilhavo, acho que devia ter fundamentado o seu discurso. O resto do discurso foi um discurso que, aliás, mais não fez do que elogiar a personalidade, a experiência e algumas características de Fernando Cassou.
Agora, mas é o PSD a dizer que o adversário principal está ali e não está acolá?
É, mas exatamente é o que eu quer dizer. Não me parece. Primeiro, acho que é uma maneira de enfraquecer o PS ao declarar quase não se faz uma referência. Aliás, não se faz referência nenhuma. Aliás, nenhum dos discursos dessa noite fizeram referência aos partidos da oposição, a não ser que eu me recorde, de facto, a intervenção de Salvador Malheiro, que até veio de fora, e era por isso que dizia que até achei de... quer dizer, pouco oportuno que fosse a pessoa que vem de fora é que vá fazer comentários às outras.
Mas, oh, Ricardo, posso...
É uma candidatura, mas deixa-me só terminar as
Okay.
É uma candidatura de afirmação de princípios e, portanto, eu sou mais, sempre mais favorável a essa ideia. Mas realmente acho que ficou patente que o Salvador Malheiro ali, pela informação que deve ter e as conversas que naturalmente tem tido com a orgânica do PSD e Ilha, é que entendem que, de facto, esta tal como nós, aliás, já temos-lo dito aqui repetidamente, que neste momento... um opositor, se bem que uma surpresa, não é? Porque pelas circunstâncias ninguém sabe muito bem, é difícil quantificar qual será a potencialidade de João Campo Largo em termos de resultados eleitorais, mas o que é verdade é que para todos tem vindo tornado bem claro que é uma maior ameaça, digamos assim, à continuidade ou à maioria de Fernando Cassouro do que o Partido Socialista neste momento, e acho que esta referência não esconde, aliás, desvela essa opinião política, se bem que, como digo, acho que havia a necessidade dessa referência, digamos assim, se o próprio Fernando Cassouro opta, e os restantes membros, por fazer política de outra forma, não se, portanto, afirmando-se enquanto candidatura e não pela desafirmação das outras candidaturas, ou por dizer que João Campo Largo tem ou não tem experiência, se é ou não é capaz, se o PS isto ou aquilo, portanto, eu gosto desta política limpa, Carlos, e acho que é uma coisa que já deves ter percebido, que é, tem a ver com a afirmação de ideias. Então, mas o que é que vamos fazer? E como é que vamos fazer? Quais são os pilares para a ilha, etc. Portanto, eu devo recordar, ainda só nesta continuação do discurso, que ainda na última Assembleia Municipal passámos uma noite inteira em que, não é tirar aqui a atenção, que não é puxar aqui os galões, nem nada disso, não é essa a minha intenção, e quem me conhecer sabe isso bem. Mas conseguiu-se passar mais uma Assembleia em que mais não se faz do que jogar ao ping-pong político, passando bolas e culpas e porque isto e aquilo, sem nunca haver a apresentação de ideias. Eu, aliás, fui a única pessoa que tentou fazer um discurso, infelizmente o tempo não chegou, nós temos intervenções limitadas, como vocês sabem, e acabei por até nem conseguir terminar o raciocínio que tinha, que era um raciocínio político sobre aquelas que considerava serem as áreas mais importantes, as áreas fundamentais neste momento para investimento de políticas, até, quem sabe, aludindo aqui a programas, etc. De facto, esta é a típica de política que devia ser, na minha opinião, política, uma política de ideias, uma política de projetos, e não, neste momento, é uma política de bota abaixo.
Ricardo, eu sobre a intervenção do Salvador Malheiro, eu consigo ler aquilo um pouco de outra maneira, quer dizer, eu pode, pura e simplesmente, porque eu ouvi a declaração, ouvi na Terra Nova aqui uns pedacinhos, portanto,
um enxerto, sim.
Um enxerto, ele pode, pura e simplesmente, estar a dizer uma coisa que é um facto. É que ser Presidente de Junta não é a mesma coisa que ser Presidente de Câmara.
Sim,
está bem.
Mas depois, não, isso, mas isso não há dúvida. Aliás, já discutimos isso aqui. Eu penso que disse já...
Não, o problema... Espera aí, Ricardo. Espera.
Precisamente essa ideia, que o facto de eu achar que João Campo Largo é um bom candidato...
Não, mas... Espera aí.
Não quer dizer que entenda que ele seja ou não um bom
candidato. Mas não...
Não confundamos as coisas.
Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que tu e outros é que estão a tentar dizer que o Salvador Malheiro estava a falar de Campo Largo. Ele pode estar simplesmente... a dizer uma constatação que gerir um mini-mercado não é a mesma coisa que gerir o continente.
Mas se disser isso à frente da administração do continente ou do supermercado...
Exatamente, não deixa dúvidas da referência. Epá,
não,
claro,
interessa, mas é uma interpretação. Estou a dizer que no limite...
Se fizermos aqui uma extrapolação, até poderia estar a referir só ao nosso amigo Eduardo, que
exatamente,
também é candidato do PS.
Ora,
que até
era onde eu queria chegar. Porque é que alguém foi achar que ele estava-se a referir ao Campo Largo e não ao Eduardo Conte? Por exemplo.
Porque um é presidente de junta no ativo e vai sair para uma candidatura direto. O outro...
Vocês estão os dois a dizer, pá, há 5 minutos, estão a interpretar. Eu estou a ser factual. Eu não consigo encontrar, porque não sou político, essa relação. Ele disse assim, ele disse um facto, porque é verdade. Uma junta é uma coisa mais pequenina do que uma Câmara. Ponto final, não tem nenhum problema
com isso.
Sim, mas
ele há 4 anos não disse isso, quando foram lançadas as candidaturas.
Eu agora não posso dizer o que eu quiser, porque eu há 4 anos estive a dizer mal da rotunda
Eu passado 2 anos já não estava a dizer tão mal, estava dizendo, espero que ela corra bem. E não há nenhuma dissintonia no meu discurso, nem nenhuma anormalidade, nem nenhuma troca de posição, nem mudar de camisola por ter dito uma coisa hoje, porque posso não ter dito há 4 anos porque não me lembrei, porque não era oportuno, ou porque me lembrei agora. É que as coisas, é que vocês fazem uma lógica, porque já estão há muito tempo na política, provavelmente, conseguem encontrar rocadilhos no meio de outros, que eu não consigo.
Mas não tenhas dúvidas.
Ah, bem, mas eu não estou a dizer que... Ricardo, deixa-me ter as minhas dúvidas, ao menos sou mais virgem. Fico um bocadinho mais virgem ter algumas dúvidas sobre frases que se dizem, que nós tentamos, porque nós temos essa liberdade, mas também temos que ter liberdade de não passar, de assumir que isto é uma interpretação. Eu não estou a dizer que a possibilidade maior dessa interpretação é isto. Ok, tudo bem. É a mesma coisa que, eu vou agora citando aquela imagem que é diferente. O Sérgio colocou aquela imagem do Ricardo a cumprimentar o Cassiano. E se não tivesse dito mais nada, estava tudo bem. Era uma imagem. Documentou. Quando diz Bloco de Direita, já não documentou. Já afirmou. Quando o Sérgio mete uma fotografia do Carlos Moedas e Carlos Moedas em cima de um banco com os pés, seria uma imagem onde aquilo que a mim me saltou à vista foi um banco maltratado e uns sapatos um bocado manhosos que tinha o Carlos Moedas. E o banco maltratado no sentido de cheio de musgos, pronto. Era um banco de jardim com falta de manutenção. Aquilo que ele coloca na tónica não é o banco, é... Esse senhor está a pôr, deviam ensinar este senhor, que é o mal educado, que o sítio onde ele está a pôr os pés é onde os outros vão sentar o rabo. São questões, ou para a mesma imagem, nós conseguimos ter, se nada fosse dito, eu olhava para aquela imagem e não vinha nenhum problema porque ele não está sentado, está numa pose para uma fotografia.
Mas na política normalmente não há coincidências e quem comunica sabe o que está a comunicar e porque o está a fazer.
Por isso é que deu um problema que teve 4 gostos e teve para aí 6 postos a explicar.
Mas aí já poderíamos partir para uma outra leitura política. Uau. Que é a sua intervenção a falar dessa questão do número de gostos e de comentários, que no fundo também é tal leitura de...
Quando há...
Isto vale
não,
muito
não,
pouco,
não, não
isto
é
que está
não,
aqui
não,
vale
não.
Muito pouco.
Quando há, eu tenho, não é o caso, não é o meu caso, às vezes, de vez em quando, mas eu tenho um amigo que não tem nada a ver com a política, que é o Paulo Cabral, que é uma pessoa da meteorologia. Quando põe um post, eu tenho um tipo com muita piada, e um grande conhecedor de história, de geografia, quando ele põe qualquer coisa, ele tem 500 gostos e 150 comentários. O que é que quer dizer? Não tem nada a ver com a política, é que ele põe coisas interessantes. Põe coisas interessantes que as pessoas gostam de ler, percebem, não, pode ter alguma, às vezes em quando ele tem um humor refinado, mas nunca é agressivo, nunca é nada. É sempre umas coisas muito... Com piada. Mas normalmente de história.
Carlos, sabe que... E voltamos aqui um bocadinho à nossa leitura que estava a fazer, e isto também para vos acicatar. No fundo, aquilo que você vai dizer, por exemplo, nesse post e no número de likes é... Estás a ver ali o outro tem 200 likes, 300 likes... Tu tens 4. No fundo é isto que você lhe vai dizer.
Não, eu não disse isso.
Mas está a dizer.
Não, eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a visibilidade e o interesse que aquilo teve não foi nenhum. Não foi nenhum, é um facto. Não foi nenhum. Quando eu tenho 2 likes ou 1 like ou não tenho nenhum like, quer dizer que ninguém, ou ninguém viu, ou ninguém quis dizer nada sobre o assunto.
A questão aqui, Ricardo, no meio de tudo isto, e o Ricardo esteve nessa apresentação, é que Fernando Cassoilo apresenta-se com o slogan "No presente tem futuro", e portanto temos aqui uma afirmação quando se vinha dizendo aqui ao longo dos meses que há uma maioria cansada, desgastada, em abrandamento, e de repente presente com futuro. E o autarca, no meio desta diria quase dispersão de candidatos ou de candidaturas e decisões, cuidado com os experimentalismos, temos aqui um homem que é o fator de estabilidade e é o...
Dito pelo próprio Manuel Assunção.
Dito por quem está na política e por quem lê a política. Por quem apoia, se calhar, e por quem muitas vezes nem apoia. Digo eu.
Essa é uma leitura que me parece legítima, Carlos. Eu devo dizer, aliás, que parece-me legítima até pela lógica do próprio quando agora nos lanças este desafio, segues o raciocínio, digamos assim, que é aquilo que é inevitável considerar, que é, efetivamente, esta maioria, que por alguns é acusada como uma maioria cansada, é também a maioria que tem experiência governativa, experiência na administração pública, portanto tem último recurso, é sempre uma salvaguarda para a ilha nesta matéria. Pode não inovar, pode não,
o que diz,
alta,
eu, já agora, Ricardo, o que diz parece-me que vai além disso. O que diz, a questão não é essa. Isso aí eu creio que já dizia em atos eleitorais anteriores. O que diz aqui parece-me outra coisa. Esta é a única solução.
É a única.
Não há outro caminho.
Não.
Exatamente. Essa é
é
o
que
entendimento
não há outra.
Eu era aí que eu ia chegar. É esse o entendimento do PSD que se apresenta, entretanto, agora como um projeto. De que forma? Considerando que só não é, seguindo o tal discurso que já não é novo, o partido que tem a experiência e que tem o conhecimento da administração pública, como é neste momento a aposta segura para não nos metermos em experiências, certo? Porque, e até essa referência das experiências, se reparares, qual é a referência exata para isso? Primeiro, poderá ser naturalmente também para o PS, porque há tantos anos que não está no poder da ilha, que quase que seria uma experiência colocá-lo lá. Mas é óbvio que mais acutilante, pelo menos no meu entendimento, o Carlos Pedro que perdoa, mas é a hermenêutica que faço deste assunto, a leitura que faço é que, de facto, mais a apontar de facto para esta nova candidatura, uma candidatura independente, uma candidatura de uma, não ligada a partidos, de facto, uma experiência, digamos assim, num momento delicado. E é este o discurso do PSD, que eu devo dizer que, se bem que não pode fundamentar, porque este discurso por si só depois também não oferece projetos, não é? Portanto, o PSD também ainda tem esta missão, se bem que eu devo dizer, por exemplo, na apresentação de Fernando Cassouro, em relação a outras apresentações, ele, aliás, deu algumas noções de projetos para o futuro e de algumas prioridades do PS. Ainda que tenha sido muito exíguo nessa descrição, naturalmente, também aquilo é uma apresentação de candidatura, não era a apresentação da totalidade do programa. Agora, falta-nos ver, de facto, ideias de futuro e ver o que o PS tem para apresentar. Agora, este discurso no qual eu sei que se vai apoiar a candidatura do PSD, porque faz sentido, imaginamos, porque é o ponto forte, digamos, deles, é dizer, não, nós estamos aqui, temos prática administrativa, fazemos um trabalho, fazemos-lo bem, o discurso também sempre interrompeu com esta ideia de que o período que se aproxima é um período naturalmente difícil, porque as consequências da pandemia, os novos fundos comunitários, e, portanto, perante as competências descentralizadas que vão ser muitas, portanto, uma orgânica como a Câmara, que se calhar até agora poderia ter 400 funcionários, de repente, com a descentralização e com a alocação que vai ser feita, pode ter 600 pessoas a gerir. E, portanto, a dimensão do trabalho autárquico e a missão autárquica está, disso não há dúvida, cada vez mais complexa, cada vez mais difícil e pronto a lançar, aliás, novos desafios que são muito próprios deste tempo que vivemos, com as questões da pandemia, com as questões dos apoios europeus, com as questões da descentralização, e acho que é este o argumento que, de facto, a candidatura PSD agarra.
E a reação socialista com ouvir para mudar, passagem pelas freguesias, ouvir o eleitorado para desenhar um programa eleitoral, surge como reação, está no tempo certo, já vem fora de tempo, qual é a vossa leitura?
Carlos, deixa-me só andar um bocadinho atrás no que disse o Ricardo, porque nós há 15 dias tínhamos aqui já aflorado um pouco, penso que até fui eu que disse, bem, disse até na altura o Sérgio, que era o representante do PS aqui no programa, de que iríamos ver qual teria sido a estratégia mais, enfim, mais construtiva para atingir os objetivos, se era estar num constante, vamos chamar de bota abaixo, tudo que o Executivo fazia, ou estar numa posição como a que eu estou aqui, a posição do CDS-PP e o Ricardo, a posição do Bloco de Esquerda, que é, de alguma forma, encontrar algum consenso no sentido em que aquilo que nós queremos e que para o Conselho, e que são algumas ideias que nós temos, se as conseguimos materializar juntando, de alguma forma, agregando ao Executivo o apoio, ou então estar do lado de lá, numa oposição que o PS entende que a outra oposição só é oposição se criar um bloco de esquerda, ou seja, se juntar à opinião do PS. O que a oposição não é isso. A oposição são pessoas que não estão no governo, que estão do outro lado, mas não têm que estar contra. Tem outra posição, tem outra visão, que nem
Carlos,
uma nem outra...
No comentário que nos fez o Carlos e depois naquilo que tu estás a dizer, quase que nos encaminha para a resposta, que é...
Sim.
Que sentido poderá fazer neste momento? Eu permito-me, aliás, não o faço aqui, aliás, digo neste preciso momento, como representante do Bloco de Esquerda, faço como o Ricardo e como um eleitor, que poderá ir no votar PS se entendesse que essa era a alternativa para a ilha, naturalmente. E devo dizer que, na sequência do teu discurso, quase que respondes à questão do Carlos, que é neste sentido. Para quê? Um mantra, um slogan, digamos assim, de ouvir para mudar, que de facto tem sido a política, o PS quer dar com esta sensação, aquela questão das participativas, tem sido uma batalha deles, mas como podemos acreditar nessa declaração quando depois, quando o PS está em situação de ouvir, parece nunca ouvir nada daquilo que os outros têm a dizer?
Pois, esse é um problema entre o que dizes e o que tu fazes.
Para mudar muito seletivo, quer dizer, eu de facto consigo perceber a mensagem. Podia ser uma mensagem que até politicamente...
Não é mensagem, é o slogan. O slogan até é bonito. É um slogan.
Sim, mas do ponto de vista da mensagem, neste momento, não, claro que eu acho que... Vejamos que a expressão nas redes sociais, a expressão em termos de protesto, digamos, autárquico, são segmentários. Portanto, não é porque vão ali 40 ou 50 pessoas dizer de um projeto que nós sabemos que esse projeto está bem ou mal feito, ou que a globalidade dos ilhavezes gosta ou não gosta desse projeto. Agora, a verdade é que há um grupo de pessoas que se manifesta muito na internet. E, portanto, o ouvir para mudar podia ser uma boa mensagem no sentido do PS a dizer: vocês não se preocupem, esta Câmara Municipal segue os seus projetos sem ouvir os ilhavenses, faz o que entende, mas nós estamos aqui para vos ouvir. Eu consigo entender que esta mensagem até podia ser forte. Agora, tendo este contexto, tendo a prática local de poder reiterado uma ideia que é totalmente diferenciada, eu acho que ninguém está pronto para acreditar nada disso. Portanto, todos os
pois,
meus caros, estamos aqui com 5 minutos finais.
Antes de chegarmos ao poder, podemos declarar este ouvir para mudar. Mas custa-me acreditar que foi o que disse, que uma vez que chegasse ao poder, que o PS também não tinha.
Sim, mas isso depois quando... Ricardo, quando forem as contagens dos votos, a gente vai ver o que é que isto deu. E eu estou bastante...
E ainda teremos curioso. Programas antes das eleições,
sim,
portanto...
mas se nós virmos, isto tem piada por não ter. É que há coisas que têm piada, que é uma piada triste. Foi a estátua do Carlos Peão, pois não é parecido com o Carlos
Peão. Era aí que eu queria chegar nestes minutos finais, porque falámos tanto aqui do jardim, da reabilitação, sobre outra reabilitação. Qual é a vossa leitura, agora que a obra foi inaugurada, apresentada aos ilhavenses, colocada à disposição? Que análise é que fazem? Foram críticos, creio eu, ou se tenho de memória na altura, que não seria a prioridade das prioridades para Ilhavo? O Carlos disse várias vezes, não é?
Eu posso dizer sempre, como disse até do navio do Agros, não é? E mantenho. Pronto, é a minha opinião e mantenho a opinião de que já temos uma réplica daquilo, ok. Agora, a grande questão da reabilitação, para mim, do Henriqueta Maia, era se aquele espaço devia ser um contínuo até à Câmara. E não foi. Portanto, podia ser, e dava-se a volta por outro lado. A questão era essa, para mim. Depois, claro, há sempre outras prioridades, mas isso depois aí eu sou muito democrático.
Mas já se aproximou um pouco dessa ideia, certo, não é? A rotunda ovalada, a famosa rotunda.
Sim, mas vamos lá ver, as coisas têm que ser sempre contextualizadas no tempo e no espaço, não é? Quando foi feita a rotunda, eu, como sabem, fui contra, principalmente sobre o processo administrativo também. Aquilo não tinha visto, e por aí fora, e pronto, já falámos nisso. A partir do momento em que ela está feita e quero que ela funcione.
Para esclarecer os vossos ouvintes, Carlos, falas agora da rotunda, que foste contra ela, a rotunda da Barra, certo? O nove áreas.
Sim, sim.
Agora.
Não, estava sobre a rotunda da Barra e sobre o processo administrativo da rotunda da Barra. Quando se toma, a partir do momento em que começa, quem está no Executivo tem um conjunto de opções. E é evidente que se fosse eu que estivesse no Executivo, tinha que ver quais eram as opções para gastar dinheiro e provavelmente gastaria de outra maneira. Mas isso faz parte da democracia. Quem está naquele lugar tem que ouvir, e depois decidir. Portanto, é como se os eleitores fossem um conselho não executivo.
Mas o resultado, na sua opinião, é positivo?
O resultado é positivo. Agora, às vezes me choca muito, porque isto parece que há uma combinação, mas estamos sempre a falar de redes sociais. É porque o Caspaião não é igual ao Caspaião, não era diferente. Depois, há tanta gente que merecia mais estátuas do que ele. Não merecia nenhuma, porque não era o ilhavense. Depois aquilo parece um aeroporto, tem luzes a mais. Outros dizem, não tem luz nenhuma, não se consegue ver nada. Pronto, quer dizer, é a história do velho, do burro e da criança. É o ditado popular.
Ricardo,
faz o que fizer, está sempre mal.
Que leitura sobre o final desta obra? O resultado?
O resultado, Carlos, é assim, fazendo a alocação da opinião, porque disseste uma coisa naturalmente, por acaso não terá sido, o programa poderá esclarecer-nos, mas nunca estive contra a obra, a reestruturação do centro urbano de Ilha. Preocupa-me, aliás, a desertificação e não só de vivências, como do ponto de vista comercial, de experiências, digamos, a Ilha. Agora,
eu acho que verdadeiramente nenhum dos dois foi contra.
Não,
era
não.
A questão das prioridades, onde prioridades é que se coloca o dinheiro.
Eu nunca fui contra essa reestruturação urbana. O argumento que ouvimos muitas vezes em diferentes campos políticos e até da vida pública, aquela opinião de que passados 15 anos fazer obra, isso, honestamente, nós olhamos para o passado para aprender com o passado e fazer melhor, fazer diferente. E, aliás, se o tiro não há necessidades, temos que as combatar. Portanto, a reestruturação do centro urbano de Ilha, para mim, parece uma obra muito lógica, pareceu-me já na altura. Aquilo que estive contra, e tenho que continuar a estar contra, é contra a ausência de muitos aspectos, não em relação à obra assim. Portanto, eu devo confessar que a obra que lá está neste momento, e que foi criticada por alguns pelo seu aspecto, pela questão paisagística, pelo funcionalismo do trânsito, a minha experiência tem sido uma experiência diferente, e, portanto, eu acho que aquilo até é funcional. Poderá, claro, que há sempre uma reeducação de hábitos de trânsito, que também depois terá que ser, naturalmente, compensada pelo tempo. E, portanto, a obra em si é uma obra que, do ponto de vista global, é uma obra até que está interessante. E, portanto, há muito quem ache que parece um aeroporto isto e aquilo. Pelo contrário, eu acho que a obra em si tem piada. Agora, o que é que acontece? O ela ter piada e ter resolvido... Aliás, foi este o meu discurso em Assembleia Municipal, que é a ideia de que ela resolve um problema paisagístico. O centro de Ilha estava envelhecido, não correspondia ao projeto que agora temos em funcionamento, e os novos festivais que, entretanto, desde a última remodelação tinham sido criados, como a Rádio Faneca, etc., que não tinham ali, digamos, um espaço de excelência para que isso pudesse acontecer. E isso foi praticamente a única coisa que foi resolvida. Porque aquilo que a obra continua a apresentar é a falta de soluções de futuro. Soluções de futuro em termos de mobilidade amiga, mobilidade sustentável, e, portanto, aquilo que falta no centro de Ilha continuará a faltar independentemente desta obra. Agora, que ela aquilo que se propõe, não sei se havia aqui outra proposta, mas aqui, pelo menos a única proposta que eu lhe entendo era resolver ali um problema paisagístico em Ilha e também relativamente funcional. É óbvio que a rotunda vai mudar as lógicas de circulação, e é como eu digo, neste momento não estamos habituados a elas, mas já se tem comprovado, eu vi isso por muitos sítios no mundo, que é... As rotundas, à partida, funcionam melhor que os semáforos. E, portanto, óbvio que aquilo vai facilitar, a determinada altura, o trânsito automóvel. Agora, não resolve o seu excesso. E, portanto, se o problema de raiz, que é um problema que continua para o futuro, Fernando Cassouro disse, eu concordo consigo e devíamos fazer e devíamos tirar o trânsito do centro e tal, mas não é o momento para isso, temos que deixar isso para o futuro, nós estamos... É esta falta... digamos que de audácia, de pegar num problema de raiz e não dizer vamos resolvê-lo e vamos resolvê-lo exatamente daqui até ao topo. Essa é a grande falha deste projeto, a sua falta de alcance, digamos assim, e não necessariamente a forma como foi feito. E, portanto, eu devo confessar que muitas das críticas que tenho visto parece um aeroporto e isto e aquilo, e mesmo a questão da estátua, vejam bem, de facto, a estátua, eu devo confessar, do ponto de vista pessoal, que não olho e que não digo que está ali uma estátua ultra-realista do Carlos Paião, mas pronto, essas estátuas têm esse problema. Aliás, isto é reiterado, temos exemplos como, por exemplo, a da Cristina
do Ronaldo
na Madeira, que parecia tudo menos.
Mas aí tiveram que fazer uma segunda,
porque o Ronaldo pagou.
Provavelmente ele deve ter dito que não gostou à chegada.
Claro, mas é isso que ele também pôde bancar, e aqui eu devido que Fernando Cassou essa situação.
É, mas o problema tem a ver com o simbolismo, quer dizer, é um bocado indiferente. É como
o Carlos Paião, nem os familiares do Carlos Paião iam assumir. Aliás, há fotos muito tocantes sobre independente.
Sim,
essa foto
exatamente.
Aqui é uma foto que eu devo confessar que tem a sua importância política, tem significado político e até um significado do ponto de vista da história local. Quando, por exemplo, os pais estão para lá dessa questão de se a estátua parece ou não parece o filho, é a mensagem e é a honra que ali foi feita, e, portanto, tudo isso a mim parece muito bem. Agora, só uma coisa muito rápida antes de terminarmos, Carlos, quero só dizer, em relação ao que vocês estavam a dizer, que esta é realmente a grande questão em termos depois de fazer oposição a um projeto destes. É que, de facto, a Câmara faz este projeto, está mandatada para isso, entendeu fazer, e vai agora propor-se eleições, e serão os ilhavenses, e este é que é o momento da verdade, serão os ilhavenses a julgar se acham que as políticas que o PSD tem seguido em Ilha se são ou não são boas. E aquilo que nos tem dito a tradição democrática em Ilha é que, regra geral, o PS alega que o PSD não ouve os ilhavenses, mas depois chegam às eleições e são eles que as ganham. Portanto, vamos ver se uma vez mais, e agora que até há alternativas em termos de propostas, etc., e que este ano será um ano, naturalmente, e nós ainda nos vamos reunir antes das eleições, com uma circunstância política muito diferente do habitual, o PS apresenta-se em eleições como em circunstâncias que eu penso que nunca se apresentou, temos um candidato independente, um candidato forte, e depois temos uma maioria que quer prometer continuidade, mas que também se renova. Reparem que os discursos que o Fernando Cassouro foram uma de alteração de paradigma. Quase todo o discurso na apresentação da candidatura se resumia à ideia de que fizemos o que tínhamos que fazer, é esta a mensagem da maioria, fizemos o que tínhamos que fazer, acertámos contas, começámos obras que estavam muito atrasadas, e agora existe grande disponibilidade para fazer futuro. E eu espero que sim, que agora neste futuro... Fernando Cassouro, se entender que é isto que os ilhavenses querem, porque de facto, como eu digo, propõem-se eleições para tal, que deva dar uma mensagem de que vamos mudar de paradigma e que as obras que vão ser feitas agora vão mais do que resolver estes problemas ocasionais e de trânsito e urbanos, que de facto eram muito importantes, vamos dar uma visão estratégica à cidade. E vamos ver naturalmente o que é que os outros candidatos têm a apresentar.
Sim, é assim, não tenho muito a acrescentar sobre este assunto. Acho que o facto de haver, como disse o Ricardo, haver mais alternativas ao governo de Ilhavo é um fator que vai acabar por beneficiar o PSD, porque são alternativas da mesma ala política, portanto vai dividir aquilo que não devia ter sido dividido, na minha opinião, porque vai dividir a única possibilidade que teria de haver governo do PS, acabou. Os outros pequenos partidos, como o CDS e o Bloco, não têm expressão nenhuma, se é que vão apresentar algum candidato, e portanto, eu estou confiante e estou certo, mas não seguro, porque é impossível, de que o executivo do IGE Cassoiro irá então, a partir de agora, fazer e acabar e consolidar, depois da casa arrumada, contas certas, as grandes obras estruturais, quase, enfim, terminadas, então agora ir aos detalhes e aos pormenores da afinação de um concelho que todos nós queremos que seja um concelho melhor para viver e para trabalhar.
Meus caros, o agradecimento. Nós fazemos aqui uma pausa, regressaremos ali alguns meados de agosto, final de agosto, para a série de programas, e que não serão muitos, provavelmente um no mínimo, dois no máximo, antes das eleições autárquicas que, segundo se vai adiantando, estão a ser desenhadas para o mês de setembro, final do mês de setembro. O programa Discurso Direto entra nesta fase de pausa e regressa depois na segunda metade, na segunda quinzena de agosto. A todos os votos de um bom fim de semana. O agradecimento também pela atenção que vão dispensando a este programa, que pretende, continua a querer e vai continuar a ser espaço livre de debate político. A todos, bom fim de semana.